Capítulo 5. Um período de provação e outras experiências. Vou pular algumas de nossas muitas experiências interessantes. Passado algum tempo, abrimos no setor sul de Chicago o sanatório Branch, que estivera fechado, e a senhora Paulson e eu cuidamos de pacientes lá. Não tínhamos instalações muito boas nem conjuntura favorável para trabalho médico, mas o lugar estava lotado continuamente e as pessoas permaneciam conosco e saravam. O Senhor nos ajudou a fazer um bom trabalho em conexão com nossas muitas linhas da obra missionária em Chicago. Mas vi que as circunstâncias estavam contra nós. O que precisávamos fazer era estabelecer um sanatório na região rural. Enquanto isso, o sanatório de Battle Creek se incendiou e eles pararam de nos dar qualquer ajuda financeira. Até então, tinham nos ajudado e cooperado conosco. Mas após o incêndio, nos notificaram que não poderiam mais nos prestar auxílio. Você pode fechar tudo em Chicago ou continuar o trabalho, como desejar, foi a palavra que veio a nós. Eu escolhi continuar com uma parte do trabalho. Do ponto de vista humano, naquela época, o trabalho de Chicago tinha um prognóstico lamentável. Alguns de nossos melhores funcionários se transferiram para Battle Creek, que com certeza precisava deles. Nossos enfermeiros haviam se esforçado até quase a exaustão e foram para casa tirar férias. Nossos funcionários dispensavam pacientes todos os dias por falta de espaço. Se houve um tempo em que a obra de Chicago necessitava da terna misericórdia do Senhor, foi esta. Meu único consolo vinha do fato de que o Senhor tinha pleno conhecimento dessa situação. Tivemos muitas perplexidades. Do ponto de vista humano, nossa perspectiva era quase desanimadora. Mas então, surgiram situações que começaram a virar o quadro. Uma pobre mulher que falava 8 idiomas chegou à nossa instituição. Ela podia conversar com quase qualquer pessoa na Terra, mas não havia aprendido a conversar com Deus. Ela havia passado por várias cirurgias que foram completos fracassos e estava desesperada. Alguém lhe indicou o nosso ambulatório missionário e lhe disse que éramos honestos. O Dr. Colloran a examinou e ela foi levada ao sanatório. Ela teve outra operação cirúrgica e logo depois se converteu. Tivemos várias situações semelhantes nos indicando que o Senhor estava atuando, apesar das circunstâncias desencorajadoras. Na primavera de 1903, fui convidado a deixar o trabalho de Chicago para fazer uma viagem de 3 meses pela Europa, voltada aos interesses da causa médico-missionária. De alguma forma, senti a certeza de que, quando voltasse, seria capaz de realizar mais por Chicago. Se me tivesse sido solicitado deixar o trabalho por qualquer outra razão, nada, nenhum conselho ou comitê na Terra, poderia ter me feito pensar que eu deveria deixá-lo sequer por uma noite. Eu sempre havia desejado ir para a Europa, mas, quando fui confrontado com a oportunidade, meu apego pelo trabalho em Chicago, cidade amaldiçoada pelo pecado, sobrepujou em muito esse desejo. Mas eu fui. Vi e aprendi muitas coisas durante minha estada na Europa, mas acho que a melhor coisa que vi foi na Noruega. Fui chamado lá para ver um paciente. Neste lugar, havia uma sala de tratamento. Uma de nossas enfermeiras havia voltado para a Noruega e instruído seu irmão a ministrar tratamentos. Para se chegar à sala de tratamento no segundo andar, passava-se por um beco. Cheguei a esta sala e verifiquei que a banheira do banho de assento era apenas um barril comum que havia sido cerrado. Sua banheira de corpo inteiro era uma caixa que ele construíra e vedara para que não vazasse. E para o banho russo ou turco, ele simplesmente pregara um pano a uma moldura para juntar-se bem e colocara outro pano no topo, por onde os pacientes enfiavam a cabeça. Por baixo, havia uma vasilha com álcool para produzir vapor. Além disso, o que ele tinha para oferecer eram suas próprias mãos fortes e rústicas e um grande coração que contagiava tudo. Encontrei lá o padre da cidade, o professor da escola e o principal farmacêutico, e lhes perguntei: "O que vocês estão fazendo aqui?" "Bem", disseram eles, "os médicos não podiam fazer nada por nós, e esse sujeito está nos curando." Ele era um homem agradável e incrível. Não teria sido um homem melhor se estivesse vestido com uma roupa sofisticada. Sua roupa era barata, mas ele não era. Prefiro ter homens excelentes e uma roupa barata do que ter uma roupa cara e homens baratos. Eu já vi roupas elaboradas, mas algo nos trabalhadores me impressionou como barato. Tenhamos obreiros que, em primeiro lugar, sejam cheios de poder, e eles farão coisas poderosas com aparatos humildes. A história interna do desenvolvimento de qualquer organização é amplamente escrita em prosa, não em poesia. Há uma grande parte da obra de Deus que não apresenta uma auréola pairando acima, a menos que você a tenha em sua alma. Quando vejo pessoas planejando, idealizando e calculando como realizarão grandes coisas para Deus, pergunto: você já conversou com Deus a respeito? E elas dizem: oh, não, é óbvio demais. É isso mesmo que deve ser feito. Sinto pena deles. Precisamos conhecer a mente de Deus. E embora possa estar errado, essa me parece a verdade que deva ser mais enfatizada hoje do que todas as outras juntas. Você consegue ensinar aos jovens a mensagem, como dar às pessoas o tipo certo de dieta e tudo mais, mas eles se amedrontam ante a ideia de adquirir uma experiência que lhes permita conhecer a mente de Deus, e assim agindo, seus empreendimentos estão fadados ao fracasso, mesmo que possam exibir uma roupagem cara.